Um medicamento biosimilar é desenvolvido depois que a patente de um produto biológico expira, o que permite que outras empresas desenvolvam versões parecidas. Por serem feitos com materiais biológicos, o desenvolvimento de medicamentos biosimilares envolve tecnologias mais caras e complexas do que os sintéticos. Para explicar como esses medicamentos podem oferecer uma redução de custo, apesar da complexidade da tecnologia, nós vamos conversar agora com Michel Batista, que é gerente de negócios de uma empresa fabricante desses remédios. Bom dia, Michel Batista.
Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional.
Tudo bem, Michel? Tudo tranquilo? Tudo em paz?
Graças a Deus. E contigo, Pedro?
Tudo em paz. Desde já eu agradeço a atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional em todo o país e te pergunto, Michel, como a empresa que você trabalha decidiu investir em medicamentos biosimilares?
Eu trabalho numa empresa chamada Celton Healthcare.
Perfeito.
Ela é uma empresa sul-coreana. Uhum. É uma empresa que está presente hoje em 110 países. E aqui no Brasil nós temos cerca de 2 anos.
E a Coreia do Sul é um dos países que mais investem em tecnologia, né, Michel?
Eu sempre trabalhei na indústria farmacêutica, mas eu te confesso que nesses 2 anos que eu tenho trabalhado aqui, a cada dia eu fico mais surpreso com o nível de tecnologia, o nível de conhecimento que os sul-coreanos têm.
É verdade. É uma comprovação no mundo inteiro, né?
Exato. Digamos que depois que eles aprendem como funciona, e é o caso dos medicamentos biosimilares, depois que eles entenderam como produzir, é uma empresa, para você ter uma ideia, que vai lançar mais de um produto por ano até 2032.
Olha, muito investimento. Agora, Michel, me diz uma coisa. Esses investimentos em novas tecnologias, nós sabemos que são muito elevados, são recursos vultosos. Agora, mesmo assim, vocês conseguem reduzir o preço do medicamento ao consumidor?
É possível, sim, Pedro. Para você ter uma ideia, dentro da nossa missão enquanto empresa, a missão da Celton é desenvolver medicamentos de alta complexidade, obviamente através da quebra da patente dos medicamentos de referência, mas produzir medicamentos tão eficazes, tão seguros quanto, a um custo menor, né? Para você ter uma ideia, essa redução de custo, quando a gente olha aqui para o Brasil, ela pode chegar, quando a gente olha o preço registrado, em até 50%.
Agora me diz uma coisa, Michel. Outra coisa que eu queria perguntar para você sobre esses medicamentos, é necessário um investimento contínuo para que você, em pesquisa, no caso, para produzir um medicamento biosimilar? Eu queria que você explicasse de maneira bem didática e bem simples, a mais simples possível, como esse medicamento pode ser eficiente para o consumidor, para o paciente.
Tá, vamos ver se eu consigo trazer todas essas informações. Tá? Eu acho que o primeiro ponto são os ouvintes entenderem o que é um medicamento biosimilar. Tá? O medicamento biosimilar, ele é um medicamento biológico, ou seja, ele é feito através de células ou de bactérias que são produzidos em larga escala, purificados para serem envasados e aí sim distribuídos. Tá? Quando a gente fala em investimento, todo desenvolvimento de qualquer medicamento, seja ele biosimilar, sintético, análogo ou qualquer coisa, é necessário sim um investimento, porque você precisa descobrir, né, como esse medicamento é produzido, e a partir daí você tem estudos que comprovam a eficácia, que comprovam a segurança. Então, é necessário, sim, a manutenção dos investimentos e, naturalmente, eles são cada vez maiores para que, sim, você possa fazer medicamentos cada vez mais confiáveis, cada vez com uma tecnologia melhor e uma eficácia semelhante ou altamente semelhante àqueles medicamentos de referência no mercado.
Perfeito, a explicação foi ótima. É, um dado que eu pesquisei, eu percebi que vocês oferecem a empresa da qual você trabalha. Você pode repetir o nome da empresa, por favor?
Ela se chama Celtron, Celtron Healthcare.
Celtron Healthcare. Muito Sim. bem. É, ela oferece medicamentos para no tratamento de doenças reumáticas e inflamatórias intestinais, né? E as doenças reumáticas, elas chegam a um total de 120 enfermidades, não é isso? Que provocam inflamações nas juntas, nos ossos, nos músculos, nas cartilagens e tendões, além da pele dos sistemas respiratório e gastrointestinal, não é isso? E Exato. Também as doenças inflamatórias intestinais que atingem hoje pelo menos 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Ou seja, estamos falando aí de milhões de pessoas que recebem, ao terem acesso a esses medicamentos, podem ter os benefícios dessas substâncias químicas indicadas para o tratamento das doenças específicas. Portanto, é uma população muito grande que é atingida por esses medicamentos. E esse é o futuro dos laboratórios, ô Michel?
Olha, Pedro, antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um overview um pouquinho maior. Tá?
Perfeito.
Quando a gente fala de Celtron, e a gente tem atualmente três moléculas registradas aqui no Brasil e uma aprovada para o uso emergencial, que seria um tratamento para o Covid. Uhum. Então, hoje, dentro da Celtron, a gente tem drogas, a gente tem medicamentos, né, que tratam doenças como câncer, HER2, que tratam artrite reumatoide, que tratam doenças inflamatórias, intestinais, como essas que a gente está falando aqui, seja doença de Crohn, seja retocolite ulcerativa, né? Existe também medicamento para o tratamento de linfoma, para o tratamento de leucemia linfocítica crônica. Então, quando a gente olha para biosimilares propriamente dito, né? Existe uma gama desses produtos, inclusive já aprovados no Brasil, né? Só nós temos três, existem outras empresas que também têm medicamentos biosimilares. E quando a gente olha para o contexto total, olhando para 5 milhões de pessoas ao redor do mundo, que provavelmente a gente ainda tenha subdiagnósticos, ou seja, pessoas não diagnosticadas, para você ter uma ideia aqui no Brasil, dos dados de epidemiologia que a gente tem, falando em doenças inflamatórias intestinais, a gente tem variações de estudos que mostram que a cada 100 mil habitantes, você pode ter de 12 a 55 pacientes com diagnóstico da doença. Então, perceba que esse número pode, inclusive, variar, né, à medida que o diagnóstico ele vem sendo realizado. Né? Quando a gente olha para tudo isso e a gente extrapola, você me perguntou se seria o futuro. Eu acredito que hoje a gente tenha medicamentos que são desenvolvidos para doenças que ainda não têm tratamento. Essa é uma busca da indústria farmacêutica. No mundo dos biosimilares, naturalmente, todos aqueles medicamentos que já foram descobertos e mesmo que provaram eficácia, segurança, que tratam o paciente, à medida que essas patentes forem caindo, sim, você tem empresas que estão olhando para isso. A Celtron é uma delas. A Celtron foi pioneira. Ela foi quem desenvolveu o primeiro biosimilar do mundo, que foi do Infliximab, ali entre 2012 e 2013. Inclusive com aprovações de FDA, que é o órgão americano, do EMA, que é o órgão europeu, Anvisa, entre outros. Então, olhando para tudo isso, sim, as empresas olham para isso. As empresas ficam de olho, sim, nas patentes que estão caindo, para, sim, produzir medicamentos biosimilares.
Tá certo, Michel Batista. Olha, quero agradecer muito a sua participação aqui no Revista Brasil.
Para você também, Pedro, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes também. Um grande abraço.